Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Olá, ouvintes, Ecos da Liberdade, saúdo a todos para mais esse programa, mais essa oportunidade que temos de compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Desejamos sempre que seja bênção, que sejamos entendidos, que você possa compreender a palavra simples e ao mesmo tempo estudada que nós queremos trazer para vocês. Sempre estamos preparados. Diante de mim tenho aqui algumas folhas de coisas que escrevi, que estudei e que quero trazer para vocês. Mas já no início desse programa quero deixar para você também a chance de se corresponder com a gente. Você gostaria talvez de sugerir algum tema sobre o qual gostaria de ouvir a nossa opinião, o nosso estudo? Quem sabe seja possível nós incluirmos alguma coisa que está em seu coração dentro da temática dos nossos programas de rádio. Escreva para nós. Você pode fazer isso via internet, através do Facebook. Você encontra lá Ecos da Liberdade. Tem a página da Ecos da Liberdade no Face. Ou você também pode escrever via carta. Não tem problema. Recebemos muitas cartas toda semana aqui. Escreva para Ecos da Liberdade, Rua Sergipe, 1250, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. CEP 85960000. Você também pode solicitar nossa literatura gratuita, se você não conhece. Temos pequenos livretos com diversos temas, desde matrimônio até a Arca de Noé, temas bíblicos a respeito da porta da salvação, a respeito de coisas que as pessoas vivem no dia a dia. Escreva-nos, solicite a nossa literatura e nós enviaremos, atenção, gratuitamente. Toda a nossa literatura, nosso trabalho evangelístico é feito gratuitamente. Até aqui o Senhor tem nos sustentado através de pessoas abençoadas e abençoadoras. Existe uma diferença, né? Tem aquele que só quer ser abençoado e tem aqueles que abençoam a outros. E eu creio que quando a gente abençoa outros, a nossa bênção se multiplica. E graças a essas pessoas, nós podemos fornecer até hoje a literatura de uma forma gratuita. Enviamos toda semana vários e vários livretos via correio. E se você também deseja conhecer melhor os nossos temas, basta nos escrever e nós lhe estaremos enviando com muito prazer. Hoje daremos sequência ao nosso tema a respeito da integridade. Já num programa passado falei sobre isso. Se você não ouviu, pode ouvir pela internet dentro do nosso site www.ecosdaliberdade.com.br. Ali você encontra todos os programas anteriores já gravados. Naquele programa inicial sobre integridade, falamos que a integridade é a harmonia entre falar, pensar e agir. Ou seja, aquilo que eu falo tem que ser coerente com aquilo que eu faço, mas antes disso já coerente com aquilo que eu estou pensando. Que nossas atitudes e o nosso falar não sejam um teatro que não corresponde com a realidade do script dos nossos pensamentos. Portanto, temos que também pensar aquilo que estamos falando. E hoje queremos dar sequência a esse programa falando sobre esta bênção que é a integridade e ao mesmo tempo desafio para todos nós. E antes de entrarmos no tema, estaremos ouvindo uma música que é uma homenagem aos nossos irmãos lá do Sul, Rio Grande do Sul, os gaúchos. Eu Só Confio no Senhor, na versão gauchesca. Vamos lá.
Eu só confio no
bem, aí está a música gravada pelo grupo Geração Fiel de Porto Alegre. Se você não conhece, procure-os na internet, um grupo da Igreja Batista muito bacana, que esteve conosco também já aqui em Marechal Cândido Rondon há um tempo atrás. E se você tiver interesse, pode muito bem convidá-los, eles não cobram nada, vêm na sua igreja e fazem belas apresentações e mensagens evangelísticas de bom proveito para jovens, adultos, inclusive nós fizemos também programa de casais com eles. Em nosso país temos uma habilidade nata, já desenvolvida desde pequeno, que é a arte de nós criticarmos e analisarmos os erros políticos. É lógico, sabemos conversar muito bem a respeito disso, juntar um grupinho de colegas e ver e analisar toda a corrupção que existe no Brasil não é nada difícil para nós, porque vivemos em um país que realmente perde milhões pela corrupção e pela falta de caráter e integridade de muitos governantes. Porém, eu gostaria de trazer isso um pouquinho para a nossa realidade. Sabemos que existe muita roubalheira, muita falta de integridade lá em cima, nas nossas lideranças. A notícia de corrupção está por todos os lados e nós ficamos revoltados. Falamos sobre isso de uma maneira expressiva e revoltante, porque isso realmente mexe conosco. É o nosso dinheiro que está sendo roubado. Mas a pergunta que eu quero trazer é: será que nós, como povo, somos mais íntegros do que aqueles que estão lá em cima? Ou será que somente as proporções é que são diferentes? Eles são infiéis no muito que lhes é confiado. Mas será que nós somos fiéis e íntegros, verdadeiros, quando tratamos dos nossos pequenos valores? A falta de integridade não está somente lá em cima, ela vem de baixo, inclusive nossos políticos são nosso povo. Gostaria de que nós colocássemos a pergunta da integridade não somente sobre a tela da TV quando mostra coisas absurdas do mundo da política ou até da mídia e de pessoas famosas, mas que esse ponto de interrogação quanto à integridade seja colocado sobre a nossa própria testa, fazendo algumas perguntas a nós mesmos. Quando fazemos um relatório para a seguradora, será que incluímos ali algum item a mais? Quando causamos um acidente, você talvez dobrou a esquina sem ligar o pisca, você vai ser sincero nesse pequeno detalhe ou irá alterar um pouco a verdade para que você se safe de uma culpa? Promete fornecer um serviço dentro do tempo? Você não consegue executá-lo e passa a culpa para a transportadora, para o fornecedor que não lhe entregou no devido tempo aquilo que você precisava para fazer, sendo que a verdade seria: você não se organizou e não fez as coisas? Vamos imaginar uma cena no caixa do mercado. Muitos conhecem essa realidade, os produtos vão passando pela mesinha da funcionária que faz um bip cada vez que cadastra algum produto e você percebe que um produto que você comprou passou sem ser contabilizado na sua cobrança. O que acontece em sua mente naquele momento? Acende-se a luz vermelha da integridade que diz: você tem que falar o que você percebeu que estará levando sem pagar, ou acende para você uma luz verde da falta de integridade que diz: que sorte, ela não contabilizou tal produto. A integridade é avaliada nessas pequenas coisas, é o que a palavra de Deus nos diz. Temos inclusive um versículo em Provérbios 28, versículo 6, diz que é melhor o pobre íntegro em sua conduta do que um rico perverso em seus caminhos. A Bíblia está dizendo que é melhor você ter menos, mas ter integridade de coração do que ter muito e não ter uma índole no seu caráter. Lógico que a falta de integridade pode muito bem se encontrar numa pessoa pobre com menos recursos do que o rico, da mesma maneira, se ela for infiel nos exemplos pequenos que mencionei agora há pouco, como no caixa de mercado, ou talvez na compra de pão na padaria, ao receber algum troco a mais. O que acontece em sua mente? Como mencionei antes, acende a luz vermelha da verdade, da integridade em sua mente, dizendo você tem que devolver, ou acende-se uma luz verde da falta de integridade, considerando aquela situação uma oportunidade de ganho. A falta da integridade é um perigo tremendo para uma nação completa. Assim como existe uma grande bênção em viver uma vida íntegra, existe uma grande maldição quando um povo inteiro vive de uma maneira dividida, desintegrada em suas condutas e suas escolhas de vida. Isso começa desde a educação dos nossos filhos. Consequências enormes acontecem quando os filhos veem a incoerência, a discrepância entre o nosso falar e o nosso agir dentro de casa. Existem consequências em todas as áreas da vida de uma criança que cresce vendo esta discrepância. Mas além das consequências pessoais, existem consequências a nível nacional do sofrimento de um povo inteiro pela falta desse ensinamento. Pode ser investido muito em segurança, em polícia, em presídios, se nós não ensinarmos integridade desde casa, desde os nossos lares brasileiros, nada vai mudar na realidade nacional. Enquanto nos vendermos por dinheiro, seja por muito ou por pouco, o país não vai prosperar. A mídia, hoje em dia, vejo ela como quase que um exemplo de demonstração da falta de integridade de outros e, ao mesmo tempo, um exemplo de falta de integridade de si mesma. Por exemplo, se você assiste o jornal à noite, e eu gosto de assistir, você vai ver uma série de escândalos descobertos pela mídia brasileira. Na verdade, a mídia está sendo um dos maiores fiscais do nosso país, que está revelando a falta de verdade nas nossas contas públicas e assim por diante. Porém, ao mesmo tempo em que essa mídia demonstra a falta de sinceridade e de verdade na parte política brasileira, quando termina o jornal demonstrando toda aquela falsidade de um lado, a mesma mídia, o mesmo canal, normalmente vai lhe ensinar uma falta de integridade e de verdade através das novelas brasileiras que ensinam diversas maneiras de um marido trair uma mulher, de trocar conforme lhe bem entende, de ser infiel no seu trabalho, de ser infiel com seus filhos. Então nós vemos, por um lado, a mídia demonstrando um desejo grande de ver a integridade nos nossos políticos e, por outro lado, logo em seguida, ensinando a falta de integridade dentro de casa ao mostrar o marido traindo a mulher, sendo depois feliz com outra, aparentemente, na novela, deixando a família e assim por diante. Portanto, não adianta nós demonstrarmos integridade por um lado e ensinarmos a falta dela por outro. Isso é um perigo para uma nação. Quero mencionar um exemplo que gosto muito, que é da Muralha da China. Eu não sei se você conhece, mas a China investiu anos de trabalho para deixar o seu país seguro. Construiu a famosa Muralha da China. Isso começou lá em 221 anos antes de Cristo. No total foram 21 quilômetros, 196 metros de muralha. Sabe qual a altura desse muro? 7 metros de altura. A largura igual, 7 metros de largura. Isso é muito mais largo do que um caminhão. Ela foi construída como proteção militar contra todos os povos do norte que constantemente invadiam, tentavam invadir a China. Você já parou para imaginar o tamanho do investimento para construir essa muralha? Se você digitar lá na internet Muralha da China, você vai ver imagens espetaculares de um muro gigantesco. Bom, diriam então os chineses, agora estamos protegidos porque temos a muralha? Engano. Só nos primeiros 100 anos de existência dessa muralha, os inimigos do norte entraram 3 vezes pelo muro sem precisar quebrar nenhuma pedra. Sabe como? Subornando os guardas. A China se concentrou tantos anos na construção daquele muro com a esperança de que aquilo iria lhes proteger e esqueceu de ensinar integridade para o seu próprio povo, para os seus filhos que iam crescendo durante a construção daquela muralha. Uma nação inteira pode investir o quanto quiser em segurança, em polícia, mas se a nação não aprender desde o berço a viver uma vida íntegra e justa com o seu próximo, se nós não ensinarmos os nossos filhos a devolver o lápis que ele pegou na escola e trouxe para casa, que é desconhecido dos pais, se nós desde essas pequenas coisas não demonstrarmos que somos fiéis, se compramos um sorvete e o filho percebe que o troco veio um pouquinho a mais e o pai coloca isso no bolso, ali estamos ensinando e colocando no fundo da alma da próxima geração que integridade não é importante e as consequências serão sempre de nível nacional, de nível local e terríveis dentro da nossa própria casa. Eu não desejo isso para mim, eu não desejo isso para você. Sei da luta interior que temos para nos manter firmes contra as tentações da carne, pois todo dia o pecado vem nos chamando, tentando tirar a integridade do nosso ser. Mas eu lhe convoco a realmente fazer uma guerra contra as tentações que vêm tentar dividir o seu coração, desintegrar a sua alma e fazer com que o pecado tenha um lugar dentro do seu, dentro do meu coração. Nós queremos ouvir uma música que expressa muito bem essa realidade, essa disputa do pecado pela nossa vida, querendo roubar a nossa integridade e dividir o nosso coração. Preste atenção e ao mesmo tempo gostaria de que você orasse, pedindo que Deus lhe desse forças para diante de cada escolha que você tiver que fazer entre a verdade e uma meia-verdade ou uma mentira completa, você possa escolher a Deus, escolher ser um amigo de Deus, escolher fazer a vontade dele, que é viver uma vida íntegra, inteiramente verdadeira.
Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai. E andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, e sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, todo dia as propostas vêm e me chamam, todo dia vêm as tentações e me chamam, mas todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horto.